Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 18 de maio, 3h30 da tarde. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, da última semana para cá, como eu já comentei na última edição, mas continua uma volatilidade muito grande nos mercados, né? Acho que talvez a coisa mais importante é que não deixa de estar diretamente associada à inflação, né? Alta no mundo todo, a queda na avaliação aí das empresas de tecnologia, né? Se a gente pegar aqui mesmo no Brasil, né? A gente pegar essas startups que tiveram entrada muito de dinheiro através de fundos, né? Muitas vezes internacionais, o próprio SoftBank, que até por uma curiosidade, né? Um veículo do Masai Son japonês, mas que tinha muitos brasileiros, né? No seu círculo ali de pessoas mais importantes. Tinha o Marcelo Clausura, que saiu recentemente. E você sempre teve ali figuras aqui também comandando a operação latino-americana, que também teve muito dinheiro, brasileiros, e que colocaram muito dinheiro em empresas dessa região. E vários outros VCs, então, tem muitos venture capital funds, que o pessoal chama, colocaram muito dinheiro em startups do mundo inteiro. E na América Latina, estou citando aqui primeiro algumas brasileiras, porque ficou público aí nas últimas semanas várias demissões. Por exemplo, no Quinto Andar, na Loft e várias outras empresas. A própria Infracommerce, que é uma empresa listada e nem sei se pode ser chamada exatamente de uma startup, porque é uma empresa que já tem 3 mil funcionários, né, somando funcionários fora do Brasil. Mas essas empresas têm diminuído suas equipes. Isso é sinal dos tempos. Se a gente pegar também as chamadas techs que foram listadas em bolsa, né, várias caindo mais de 80% desde a listagem. Pode pegar ClearSale, GetNinjas, Dots, a Mosaico, que já foi vendida para o BTG. Você tem N exemplos ali de empresas que saíram com o próprio Traders Club, empresas que saíram com valuations muito altos ali e acabaram depois tendo altas valorizações. Não estou aqui falando para longo prazo, estou falando do momento, tá? E isso também se pegou nos Estados Unidos, acho que essa história se repete, né? Algumas empresas vieram até listadas há algum tempo, mas a própria Stripe, que nem é listada em bolsa, mas tem ali uma negociação em mercados secundários, vai, também despencou. E só para dizer, tá, também tem uma diferença aí, que as empresas que são listadas tiveram a diminuição, né, do seu valor de mercado mais rápido. As empresas que ainda estavam ali, como o pessoal chama, fazendo captações privadas, ou seja, pegando dinheiro direto de agentes ali, de fundos, de pessoas, acabam tendo uma redução mais devagar na sua avaliação, não porque ela já não tenha caído. É porque eles não fazem, digamos... O pessoal chama de seeds nos Estados Unidos, mas seriam aqui rodadas de financiamento. Eles não fazem rodadas de financiamento o tempo inteiro. Então, eles só acabam refletindo a queda de valuation, de avaliação, de valor que eles tiveram, quando eles fazem uma nova rodada. Então, até a avaliação, até a realização, né, dessa nova rodada, meio que fica, se essa empresa está com caixa, ela vai sobrevivendo. O que acontece é que muitas vezes ela diminui a equipe e muda os prognósticos, né? Então, assim, a gente vê isso, você pegar o próprio Nubank, que é uma fintech que até soltou ali um lucro ajustado, mas se pegar o balanço final, teve prejuízo, teve até uma receita grande, sim, mas também um aumento ali de devedores duvidosos ali superior a de outros bancos. Então, assim, é um momento complexo para esse tipo de empresa, tá? Então, assim, a Nasdaq hoje mesmo cai mais 4%, né? 4,70% na verdade. Isso também, além disso, tivemos também aquele terremoto no mundo cripto, né? Eu não acompanho tanto cripto, mas vou fazer aqui um comentário rápido sobre isso. Teve ali a stablecoin chamada Luna. Também não vou tentar aqui explicar de forma muito complexa o que é stablecoin, porque nem tenho esse nível de profundidade. Mas stablecoin, de forma geral, é uma cripto que é pareada ali em algum ativo real, tá? É uma... Digamos que aqui, no caso, estou fazendo uma análise muito simplista, tá? E que alguém mais especializado para achar mil erros, mas é algo muito simples mesmo que eu estou tentando fazer aqui. Então, uma stablecoin seria mais ou menos isso. E você tem ali o Tether, que talvez seja o mais famoso. Tem outras também, tá? Mas o Tether, que eu, pelo menos, que sou quase um leigo, escuto mais falar, é o Tether. O que aconteceu é, tinha essa USDT, que era ligado à Terra, que era essa criptomoeda, que eles faziam esse pareamento da Terra, né, com o USDT, através de emissão de novas, de uma forma algorítmica ali, ou seja, quando precisavam de mais recursos para parear o valor da Terra, acho que no caso era pareado ao dólar, tá? O USDT ali no caso. eles emitiam mais moeda. Aqui eu tô, também estou sendo simplista, porque pode ter algum errinho aqui da forma que eu estou explicando, mas a grande questão é, atacaram essa paridade, ou seja, falaram, olha, a gente acha que esses caras não têm recursos para bancar essa paridade com outra moeda. E não tinham, assim, e no final das contas, seja por um ataque especulativo, seja por falta de transparência no projeto envolvido, o fato é que teve ali um problema, né? O projeto foi pro saco, a moeda caiu de 100 para 0,001 aí, né? E depois outros stablecoins também começaram a sofrer. Isso fez as moedas ali, criptomoedas de forma geral, caírem todas, né? Eu acho que aí, só para também fazer um comentário simples sobre isso, tá? Não sou especialista nesse mercado, mas acho que é só curioso que daí já vem gente tanto falando que antes a gente achava que essas coisas iam subir para sempre, agora que vão acabar todas. Eu não acho que vão acabar todas, acho que principalmente um Bitcoin, que, e assim, não, nem sei se vão acabar algumas, tá? Eu digo assim, eu acho que é um mundo que teve um boom muito grande, quando você tem um boom, você teve muitos projetos, muitas moedas tentando surgir, e nesses momentos que tinha tanto dinheiro, principalmente nos Estados Unidos rondando, foi dinheiro para muito projeto ruim, os projetos vão acabar. Se o valor das criptomoedas está correto também, não tenho a mínima ideia atualmente, mas é, para mim é bastante óbvio que algumas como Bitcoin e Ethereum vieram para ficar, né, e várias outras, na verdade. Vão melhorar, vão piorar, vão cair, vão subir, são ativos muito voláteis, é muito difícil discutir a precificação disso, mas é fato que, assim, normalmente, até por serem ativos que subiram muito mais, agora que tiver essas correções, também vão ter correções mais fortes, tá? Mas por uma das razões que eu comecei falando disso, né? Porque eu cheguei agora, mas achei bom fazer essa introdução um pouquinho. Porque o Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, e sempre quando dizem isso, claro, no papel ele é mesmo, né? Mas é engraçado ter essa denominação, porque, por exemplo, tem jornais aí, claro que isso não é certeza absoluta, que dizem que de ativos mesmo, ele tem 3 bilhões de dólares, né? E aqui eu não tô falando, coitado do Elon Musk, 3 bilhões de dólares, porra, pelo amor de Deus, né? Só que a grande questão, o cara tem dinheiro para várias gerações. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando você no jornal, você vai falar que ele tem 200 e tantos bilhões de dólares. E ele tem, no papel, porque isso é a valuation da Tesla, basicamente, da SpaceX, que é uma empresa que não tem capital aberto, mas faz um valuation, e de outras empresas ali, como a Boring Company, que faz túneis, enfim. Mas a grande questão aí é, ele fez a proposta de comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, obviamente ele não tinha esse dinheiro no bolso, né? Então ele deu ele como garantia ações da Tesla. Muita gente já achava que ele estava fazendo um blefe, porque ele precisaria dar muitas ações da Tesla em garantia, e com o mercado norte-americano, como eu disse, derretendo, existia ali um temor que as ações da Tesla caíssem, e cada vez ele teria que dar mais ações da Tesla como garantia dos empréstimos que ele ia pegar para comprar a empresa. Ele até achou ali alguns parceiros dispostos a arcar com parte do cheque de 44 bi, então a parte dele já tinha caído bastante, né? Já, eu não sei, na verdade não estava muito claro ainda quanto ele teria que desembolsar depois dessas parcerias, mas não sei, seria algo longe dos 44, né? Talvez metade, um pouco mais do que isso. Enfim, embora esses valores não sejam públicos, aqui eu estou fazendo uma estimativa. Mas aí da forma imprevisível, que na verdade marca, né, a forma que o Elon Musk age, ele foi no tu falar que o negócio estava fora, né, que não ia mais acontecer, porque o Twitter disse para ele que... E na verdade fala isso nos seus relatórios, né, de trimestrais ali, que descreve suas atividades, que eles acham que mais ou menos 5% das contas do site seriam bots ou robôs. E o que o Elon Musk vai falar, eu não tenho como precisar se esses números são corretos, isso pode ser muito mais, e isso muda o valuation que eu queria pagar por isso, eles estão quebrando o contrato, não me dá essa informação precisa. Só que assim, será que o Elon Musk só descobriu isso agora, que tem um monte de bot no Twitter? E aí surgiram várias pesquisas, e algumas, na verdade, nem ligadas ao Musk, né, de consultorias e tal, de fato, é muito difícil ter qualquer base de qual... com esse número de bots no Twitter, mas estimando, na verdade, em 20% dos usuários da rede, né? E lembrando que o Twitter já é a menor das redes, assim. É porque o Twitter, para muita gente, parece muito importante porque os jornalistas, de forma geral, e os políticos estão lá, né? E você tem várias personalidades que usam aquilo ali como... Algumas até participam mesmo, mas várias usam aquilo como um canal de relações públicas, né? Mas é a menor das redes. O Pinterest tem mais gente que o Twitter, o Snapchat tem muito mais gente que o Twitter. Se começar a falar de Instagram, Facebook, WhatsApp, então é, tá covardia. Então, assim, o Twitter é uma rede muito menor e que tá lotada de bot, inclusive de político. Então, assim, o Elon Musk já sabia disso. Então, obviamente, ele usou isso ali como... Porque ele tava querendo ver o que ia acontecer. Como o pessoal disse, ele ganhou uma opção de US$1 bilhão, que é caro, claro. Mas para analisar se ele queria comprar ou não o Twitter, e o mais provável, aliás, conhecendo ele, é que nem essa opção de 1 bilhão ele vai querer pagar, porque ele vai falar que o Twitter mentiu para ele quando ele assinou esse contrato que tinha opção de 1 bilhão. Então, provavelmente até pro Twitter ganhar esse 1 bilhão do Elon Musk vai ter que processá-lo, tá? Eu imagino, eu não acho que ele vai pagar isso de bom grado. E claro, o Twitter, por outro lado, o CEO do Twitter veio a público, falou ali que eles fazem o melhor, que o que eles podem dizer é que seria cerca de 5% de bots, que todo dia eles banem ali 500 mil de contas de bots. Enfim, fez ali uma thread mais formal, né? E que o Elon Musk respondeu com emoji de cocô. Então, assim, essa talvez seja a maturidade do homem mais rico do mundo. Suposto homem mais rico do mundo, nesse caso. Né? E a grande questão ali, além disso, né? Foi que a ação da Tesla já começou a cair. Então, muita gente também acha que isso pode ter motivado as ações do Elon. E aqui não estou falando que a ação, até onde a ação da Tesla vai cair, se vai continuar caindo. Mas com esse derretimento da Nasdaq, as ações têm sofrido. Claro que a empresa ainda vale muito, muito, muito. Deve valer mais que toda a indústria automobilística somada ainda. Mas, se você pegar só as ações ali, elas saíram no patamar, claro, o máximo que ela bateu, tá? Mas de um patamar de 1.200 no último ano, que foi o máximo. E hoje estava, basicamente, quando eu comecei a gravar, porque a bolsa ainda está aberta, na faixa de R$700 ali, R$703, R$704. Então, isso já é uma queda de 30%, 40% ali da máxima. Se pegar o último mês, as ações chegaram a valer mais de 1.000%, mil dólares no último mês, perdão. Então isso já é uma queda de 30%. E assim, isso sem ter tido um trimestre realmente ruim, tá? E hoje ainda veio uma notícia que pode pegar mais ainda a Tesla, que assim, pegar em algum nível, né? Mais pro fluxo. Mas o SP500, né? Pra quem não sabe, o SP500 é um índice, como o Bovespa, ele comprime empresas. E tem muitos fundos, são chamados fundos passivos. A BlackRock, por exemplo, que o pessoal menciona muito. O Vanguard. São, em parte, né? A BlackRock talvez um pouco menos, mas principalmente o Vanguard, são fundos passivos, ou seja, eles olham a participação que o Ibovespa coloca para cada empresa, vamos supor, aqui no Ibovespa, eu vou inventar agora nos seus percentuais, tá? Mas 12% do Ibovespa é composto por Petrobras, 10% por Vale, 7% por Itaú, 6% por Bradesco, 5% por Gerdau. E até bater 100 vai ter várias outras empresas. Então esses fundos passivos, eles alocam o seu capital dessa forma. O SP500 tem um subíndice, a gente chama SP500 ESG, no qual ele coloca as empresas ali que compactuam com esses valores, né, de meio ambiente, de social, né, a parte social e governança. A Tesla estava nesse índice. Ela acabou de ser excluída desse índice, tá? Isso ocorreu porque se chegou ali à conclusão, primeiro, que a empresa, apesar de, enfim, acabar contribuindo com o meio ambiente ao fazer um carro elétrico, não tem metas claras ali de pegada de carbono, ninguém entende muito bem. Tem questão de discriminação, já teve reclamações, teve questão de problemas com trabalhadores, então ela foi retirada do SP500, ESG, claro que é um índice muito menor que o SP500 em si, mas pode sim fazer alguns fundos passivos que investem no SP500 ESG, né? Ou seguem a carteira, na verdade, no SP500 ESG, diminuir sua participação na empresa, tá? Então, assim, essa é para explicar assim, a dinâmica desse negócio, né? E se eu tivesse que dar um palpite, se ele sair nesse momento, que eu não sei se vai sair mais, o Elon Musk vai pedir um puta desconto. Porque, assim, se a gente pegar outras empresas comparáveis com o Twitter, quase todas elas caíram no mínimo 50%. E ele já tinha oferecido um preço pelo Twitter um pouquinho acima do que a ação valia antes. Então, se ele propôs 44 bi pelo Twitter, para esse negócio sair, o Twitter vai ter que topar baixar o cheque para 20 bi. E o pior, minha questão aqui não é que o Elon Musk vai revolucionar o Twitter ou algo do gênero. Mas eu acho que o Twitter, de fato, é uma rede, como eu disse, a menor das redes. Por mais que tenha ali, talvez, uma influência desproporcional com parte, com setores da população. E defina, assim, talvez, alguma influência, alguns nichos e esferas. É uma rede pequena. E, assim, outra coisa também que aconteceu é que ele comentou que ali deixaria o Trump voltar, né? Caso ele acabasse ganhando... acabasse, enfim, conseguindo realizar, né, finalizar a aquisição do Twitter. E o Trump, que soltou uma rede social própria, que eu não sei o nome exato, acho que é The Truth, né, a verdade, algo desse gênero, tá? Disse que não, que ia ficar na rede social dele mesmo. Provavelmente o Trump, a médio prazo, iria acabar voltando, porque ele tem muitos seguidores no Twitter. Mas o que eu quero dizer é, você vê que as coisas estão tão nichadas que o tipo de coisa do Twitter vai gerando plataformas competidoras análogas, né, para certos grupos. Até porque o Twitter é um ambiente muito virulento, né? Então, eu duvido que essa aquisição vá para frente. Se for, vai ser a valores muito mais baixos do que foram ditos ali de 44 bi, tá? Agora, seguindo em frente, nos Estados Unidos, até essas quedas também são explicadas em parte pela contínua discussão na inflação, né? O Fed ali, se a gente pegar os diretores do Fed, né, deram muitas declarações na última semana, vários deles, né? E para quem não sabe, esses diretores, de forma geral, são ligados a regiões, né? Então tem o diretor de Nova York, o diretor de São Francisco, o diretor de Santo Louis, eles são espalhados ali em alguns locais dos Estados Unidos. E de forma geral, boa parte deles tem dito que sim, vai ter que continuar subindo os juros, num ritmo ali de 0,50, talvez nas próximas reuniões. E eu acho que o que o pessoal está começando a achar, de forma geral, né, o pessoal, eu digo, as expectativas com relação à taxa de juros, é que talvez essas subidas não sejam suficientes, tá? Porque apesar de 0,75 ser uma paulada muito grande, o pessoal achou que o Fed talvez recorresse a ela já na próxima reunião, de forma a tentar diminuir a inflação de forma mais brusca. Quando o Fed sinaliza que vai sim subir, está sim preocupado, mas aí de forma gradual e se preocupa, principalmente quando isso é somado ali a uma fala do Biden, né, que é uma fala que é complexa, tá? Não é nem que ela está certa nem errada, mas ele disse, ah, para tirar a inflação as grandes empresas têm que contribuir. Tudo bem, você poderia ali ter alguma conversa, que no momento excepcional, a empresa não poderia passar a inflação para o seu custo, né, algo desse gênero, mas é um pouco complicado, porque daí você meio que desincentiva essas empresas a produzir, e não é simples também o governo pegar isso do nada, né? Digamos assim, porque não seria uma medida coordenada, né? Se essas empresas param de produzir, o governo teria que ir lá entrar no lugar, em que ritmo e como. Então assim, é um pouco complexo isso, para não dizer errado, né? Então não é errado cobrar as empresas, mas a forma de execução, né? Dependendo da forma que você fizer isso, você pode gerar mais inflação ainda, porque você pode gerar mais escassez e a demanda continua muito aquecida nos Estados Unidos, né? Então, tem que ficar bem de olho nisso. A inflação norte-americana ainda parece um pouco fora de controle. Aqui no Brasil, por outro lado, tivemos aí, pela primeira vez em muito tempo, né, uma inflação vindo um pouquinho abaixo, no mês de abril. Mas assim, também parece algo momentâneo, porque a gente ainda vai ter muita pressão sobre o preço da comida e dos alimentos. O diesel subiu de novo, né? Tanto que na Petrobras a gente agora tem mais uma vez discussões, alguma coisa vai acontecer na Petrobras. O novo ministro, aliás, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, caiu, né? O Sassido, novo ministro, ali é um cara que trabalhava com o Guedes na economia, um secretário que virou ministro de Minas e Energia. Ele falou ali de privatizar a Petrobras, mas assim, obviamente não tem tempo hábil para isso e nem sei se consenso político, desconfio que muito longe disso, né? Tema muito complexo. Enfim, e o curioso só é que, apesar de supostamente, né, o novo ministro, e quando eu digo supostamente, nem estou questionando os ideais do Sassida, tá, do Sassida lá, e quando eu digo ideais, não estou falando que eles são bons nem ruins, eu diria só que as posições deles são muito claras. É um cara que tem uma conta no Twitter, é um liberal, digamos assim, é a favor do PPI que atualmente vigora na Petrobras, mas eu acho que ele entrou para, sim, de alguma forma, ajudar um pouco na questão da eleição, né, ou seja, segurar um pouco os preços da gasolina de alguma forma, já que os projetos de lei que tinham ali no Congresso não andaram. Já se falou hoje ali de aumentar o período de repasse de preços para 100 dias. Hoje esse período acho que é 45 ou 30, talvez. Seria um período mais longo. Faz algum sentido, mas se você tiver variações muito longas no curto prazo, poderia fazer a Petrobras perder dinheiro e é aquela velha história, né? Pode ser uma política pública. O governo é um acionista, a única coisa só é que o valor de mercado da empresa cairia, mas assim, é discussão de política pública, né? A partir do momento que a empresa é estatal, válido, o governo tem que ver o que quer fazer, seja qual for ele. Mas a grande questão é só, esperem muita turbulência na Petrobras, até porque saiu agora há pouco, né, que a Rússia estimou que vai produzir 9,2% a menos de petróleo esse ano do que pretendia antes. E, além disso, a gente também tem um cenário em que parece ter quase consenso na União Europeia de barrar a importação de petróleo russo, com a exceção da Hungria, que está barrando isso. Então, assim, claro que isso também é um pouco fake, a gente sabe que existem outras formas de se burlar esse tipo de proibição e comprar petróleo russo de qualquer forma, mas acabaria diminuindo um pouco, possivelmente, as compras na Europa, ou ao menos as compras diretas, né? Ou seja, poderia ter um intermediário ali, sei lá, os indianos compram petróleo russo e acabam revendendo pros europeus, né? Pro resto da União Europeia ali. É um exemplo aqui, tanto falando que os indianos vão fazer isso, mas algum país poderia fazer essa. País que, a China, que ainda está negociando com a Rússia, poderia fazer essa triangulação. Então é um pouco complexo colocar isso na prática, né? Além disso, né, tivemos a grande notícia, talvez geopolítica da semana, que foi a pedida de entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Isso, obviamente, gera mais tensões com a Rússia, É difícil dizer o que a Rússia vai fazer, mas um ataque parece improvável, porque ela já está numa guerra desgastante na Ucrânia, né? Então, abrir outra fronte ali não parece a coisa mais inteligente. Até porque, apesar de a Turquia, agora o Erdogan, não está querendo ali, porque a aprovação, né, da entrada de Finlândia e Suécia na OTAN tem que ser por aprovação, né, dos, salvo engano, são 27 países membros. Todos eles têm que aprovar essa entrada. E a Turquia já disse que vai barrar, porque tem ali pessoas ligadas ao PKK, né, o partido, partido ali curdo, né, revolucionário, digamos assim, né, que teve vários embates com o governo ali da Turquia, exilados, tanto na Suécia quanto na Finlândia. Você também tem ali, após o envolvimento da Turquia na guerra da Síria em 2019, Finlândia e Suécia, perdão, também aderiram ali a um embargo a armas exportadas pela Turquia, o que a Turquia também se ressente muito. Então ficaram ali no impasse. Nesse meio tempo, Boris Johnson também foi, não sei se chegou aí, foi na Finlândia ou na Suécia, ou se foi só na Finlândia, mas ele assinou com os dois países acordos no qual, se eles forem atacados, o Reino Unido os defenderia. E na prática, se o Reino Unido entrar numa guerra para defender eles, ele acaba arrastando a OTAN. Então, na prática, o Boris Johnson acabou colocando eles na OTAN antes da aprovação formal, de alguma forma, né? Claro que, como não necessariamente a guerra vai estar em território do Reino Unido, não necessariamente os outros países da OTAN precisam intervir, mas claro que ele coloca o resto da aliança ali, né, do Tratado do Atlântico do Norte, nessa condição mais propensa até que intervir caso algo aconteça. Mas o que parece nesse momento, ao menos, é que se tiver algum tipo de ataque, vai ser mais um ataque cibernético, algo dessa forma, ao menos no início, por parte da Rússia. Mas assim, as tensões na Europa ficam ainda maiores, né? E isso realmente não faz bem, porque provavelmente isso indica que, mesmo que, vamos supor, surgisse uma solução para a guerra na Ucrânia amanhã, muito provavelmente isso não resolveria todos os embargos que estão sendo feitos contra a Rússia, né? Isso levou ao encarecimento de muitas coisas. Então, é uma situação complexa. Para continuar naquele território ali, a gente também teve ali alguns anúncios, né, de produção de grãos, né? Por incrível que pareça, tá? E essa era uma informação que eu não tinha ideia, mas é a informação, ao menos, que a Ucrânia está passando, que eles conseguiram plantar 80% do que tinham produzido no ano anterior, ou seja, um número surpreendentemente alto, né? A grande questão é, a Ucrânia tem sim hoje reservas grandes de trigo, milho dentro do seu território, mas como grande parte da área da Ucrânia tinha saído pro mar, foi ali tomada pelos russos, né? Odessa, que era o maior porto do país, Kherson, você tem ali Mariupol, eram todas cidades portuárias que foram sendo tomadas pelos russos, né? E aí, dessa forma, você só consegue escoar os grãos por terra, o que tem mil questões. Primeiro que é muito pesado, precisa de muitos caminhões, depois que as barreiras terrestres ali, fitossanitárias para a Europa, são muito mais burocráticas, então demora um tempão para passar. E isso acaba gerando um problema global de falta de grãos, né? Nesse cenário, como eu já comentei aqui, já caiu o governo do Sri Lanka agora. Você já teve ali a Indonésia, tendo ali também... Na verdade, ela proibiu, depois voltou, depois proibiu de novo, mas proibindo a exportação de óleo de dendê. A Índia proibindo as exportações de trigo, lembrando que a Índia também produz cerca de 10% do trigo do mundo. Então, a Índia barrar as exportações é mais um fator de muita pressão sobre o preço do trigo. No milho, a gente também tem um cenário ruim, mas talvez um pouco menos pior, porque a safrinha no Brasil vai ser muito grande, a produção na Argentina também parece ser boa, e na própria Ucrânia a gente vai ter uma produção, digamos, decente de milho. A grande questão é ser como isso vai ser escoado, tá? Mas isso só leva a uma pressão ainda maior sobre alimentos, né, que vai fazer muitos governos caírem. Eu ficaria ali de olho, por exemplo, na Argélia, que está com sérios problemas, apesar de ser exportador de petróleo e de gás, no momento que os preços estão nas máximas. É um país muito estável nesse momento, fazendo até movimentos agressivos. E Marrocos também, né? Marrocos e Argélia trocando farpas ali, por causa de uma região ali do... autônoma, né? Do lado do Marrocos, que o Marrocos agora tá tomando medidas para anexar de vez. O próprio Egito, que eu já mencionei aqui algumas vezes. Vários países ali da África subsaariana com sérios problemas nesse momento. Ali também na região, né, no continente ali, digamos, né, indiano, ali, subcontinente indiano, tem alguns países com problemas. Você tem o Paquistão também muito instável, você já teve a queda do governo no Sri Lanka, ali na Ásia. A Jordânia também parece ser um país que pode ter problemas. O Iêmen já está praticamente em guerra civil há muito tempo, então assim, não parece que a situação vai piorar, mas é uma situação muito estável. O próprio Líbano. Então assim, então, tem muitos lugares onde as coisas podem esquentar muito e podem surgir novas guerras, que não só guerras, né, mas revoluções, trocas de governos, que podem ser muito complexas de lidar. Na África também, com o aumento do preço do preços de petróleo, vários países estão com problemas seríssimos para se colocar tanque na gasolina. Tem esse problema na Nigéria, que aliás é um grande produtor de petróleo, e está faltando petróleo. Você tem isso em Gana, você tem isso em várias localidades lá. Não é um problema simples, e digamos que faltar petróleo, claro, que já leva a mil problemas, inclusive no transporte de coisas e até alimentos, mas o aumento nos preços dos alimentos, que ainda parece que ainda vai ser maior, vai ser ainda mais duro. A gripe aviária continua. A própria França ali, uma notícia que foi pouquíssimo divulgada, mas a Arábia Saudita proibiu ali importações de carne de frango da França por causa da gripe aviária. Então, assim, é um problema que tem sido muito pouco dito, mas que continua se alastrando pelos Estados Unidos, às vezes um pouco, uma semana um pouco mais devagar, outra um pouco mais rápido, mas não é um problema com uma solução clara. Então, assim, a gente tem muitas pressões de todos os lados, tá? Então, é um cenário mundial complexo e nebuloso. Para terminar aqui, só para falar de uma notícia que saiu hoje, mas um pouco mais específica aqui do Brasil. Hoje saiu ali que Fleury, Bradesco e a Bradescência Portuguesa vão abrir ali uma empresa. O Bradesco entrou através do Atlântico Hospitais, que ele tem participação ali, para fazer uma rede, né, de clínicas ou hospitais oncológicos. Vai acabar concorrendo diretamente com a Oncoclínicas, que também foi uma empresa que foi listada aí nessa euforia, a última euforia de IPOs. A Oncoclínicas não tem um controlador definido, digamos assim, até tem, mas não na área, não uma grande rede na área hospitalar. Então, assim, e agora entrou um concorrente com bolsos fundos, que, claro, tem riscos de execução, vai de forma devagar, mas eu diria que isso deve levar a Oncoclínicas a, no médio prazo, eventualmente ser ali cortejada para uma aquisição, mas talvez antes disso a empresa se desvalorizar ainda mais, né? E nesse setor de saúde, só para terminar mesmo, a gente viu também a Hapvida tendo uma queda violentíssima na bolsa ontem, depois de ter um resultado muito decepcionante. Lembrando que o CAD aprovou, né, a fusão da Hapvida com a Intermédica, então assim, se tornou um plano de saúde gigantesco, mas vem demonstrando ali que talvez a forma de trabalho deles, que era muito... Não vou falar da minha parte do usuário, tá? Porque eu já vi muitas reclamações, mas do ponto de vista ali, talvez, de métricas financeiras, que era muito eficiente, não vem dando mais certo, então acho que eles vão ter que reestruturar algumas coisas ali. E isso acaba sendo grave, né? Porque a Hapvida, digamos, talvez em muitas localidades do Brasil seja o plano de saúde talvez mais barato, né? Ou seja, é o primeiro plano de saúde, claro, tirando o SUS, que é universal, é para todos, mas é o plano de saúde pago que muita gente tem acesso. Então, eles têm esse tipo de problema. Claro, é uma empresa, não estou torcendo nem contra nem a favor deles, mas acaba sendo complexo também para a saúde aí do país de uma forma toda, porque eles são verticalizados, né? Antigamente, os planos de saúde, os hospitais tinham um dono, o plano de saúde tinha outro, e os planos faziam um acordo com os hospitais. A Hapvida é muito grande, em muitas localidades é verticalizada, né? Então os hospitais são dela. Então em muitas localidades ela é quase a única outra opção além do SUS, e principalmente a opção que é um pouco, não é que é barata, mas que é possibilitada para pelo menos parte da população. Então problemas ali desse tipo são preocupantes para a dinâmica desse mercado como um todo e para a saúde do brasileiro. Bom, por hoje é só, até a próxima edição. Valeu!